Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil, querido DJ, no oferecimento dos US$1 trilhão de capitalização do nosso querido Bitcoin, cara. Números que não víamos aí desde 2021, deixando o bullish até o mais bearish dos DGs caçadores de airdrops. E nessa quinta-feira de cinzas pós-carnaval, sabe quem é que tá aqui que te ensina a sambar na Web3? O nosso líder das cripto boas novas, mestre das não fúngicas, aproveitando as oportunidades mais assimétricas do mercado, ele traz as mais fresquinhas atualidades para você, o nosso porta-voz predileto, saído de dentro da maior central de notícias Web3 do Brasil, senhoras e senhores, o líder da gangue das gangues, o nosso princeso da brisa imaculada, Tuts, que...
E pena, família, energia máxima.
Vamos. E como já dizia o Tijuana no início dos anos 2000 sobre o Pode Mintar NFT, chegou a tropa de elite, osso duro de roer. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Sabe o que o tropa de elite, a tropa de elite vai pegar, cara? Você sabe quem que vai pegar? Aquele perdido. Perdido, maluco, alucinado, que ainda não está inscrito, cara. Completamente fora da casinha, você não esmagar esse botãozinho aqui embaixo. Já aproveita que você tá aí, tá? Já esmaga o botãozinho do like também, que ele é de graça. Mas caso você esteja insatisfeito, a gente devolve 100% do seu dinheiro de volta. Já que o sininho das notificações é completamente opcional, estaremos aqui obrigatoriamente todas as quintas-feiras e uns 19 umas bandas, vai, para o seu infotrenimento. É um Capitão Nascimento furioso estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchutchuco da energia máxima, Luiz Iglesias. Muito obrigado. Galera, no episódio de hoje temos um analista cripto e founder aqui conosco, farmando moedas mágicas na internet com jogos Web3. Ele fundou a comunidade CryptoNerd. Professor de MBA nas horas vagas, ele leva o conhecimento Web3 para o mundo, principalmente por meio dos games. Fruto da crise do subprime, ele entrou em 2017 no mundo dos criptógrafos ativos e experiências sinistras foram vividas, passando por touros e ursos do mercado digital. Direto de São Paulo pro Pode Mintar NFT, toquem seus berrantes agora pro gigante Lauro e nada!
Fala, galera! Muito bom, energia máxima aqui nesse podcast, tá louco?
Mano, prazer gigantesco ter você aqui com a gente essa noite. Que massa que você aceitou o convite. Pra galera que não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aqui pra nós.
Pô, antes de tudo, agradecer o convite, né, esse podcast que, cara, enfim, só sei que vocês trazem só fera aqui, pô, honradaço de estar aqui. Curto muito o estilo de vocês, assim, tipo, a forma de falar, enfim, toda essa energia que faz toda a diferença pra gente participar de um podcast desse estilo, né? Então, pra quem não conhece, meu nome é Lauro. Eu sou analista cripto, trabalho na Quiet Financial, que é uma research. Ela é muito focada no mercado tradicional, principalmente em ciclos de mercado, tá? É bacana porque meu foco é muito trazer basicamente todo o background que tem a Quiet de mercado tradicional para o mercado cripto. O pessoal às vezes não está acostumado que, pô, mercado tradicional também tem ciclos de mercado, né? Igual tem a gente no mercado cripto, halving, enfim, bull mare. Os mercados cripto é justamente muito mais rápido, né? E muito mais... tem uma velocidade muito maior que o mercado tradicional. E eu tento justamente trazer esse background para o mercado cripto. Esse é o meu foco lá na Quad. Mas além disso, né, eu também curto muito blockchain games e, enfim, até minha carteira. A gente tem uma carteira lá na Quad Financial de ativos indicados, né? Eu tenho até um viés muito voltado para games. E justamente hoje, games, né, e blockchain, é justamente o que eu estava buscando, né, que é investimento e jogos, né, as duas coisas juntas que eu mais curto nessa vida. Me encontrei no mercado de games e hoje, além de ter essa research, né, eu também também faço aulas, né, no MBA, curto falar sobre o tema, e mais recentemente fundei aí uma comunidade de games, né, que é a CryptoNerd, e estou surpreendendo, assim, estou surpreso aí com essa comunidade que está crescendo bastante rápido, o pessoal tem curtido o conteúdo, enfim, falando sobre games e game drops, que eu acho que é um assunto que a gente vai falar bastante hoje.
Cara, irado. Eu queria perguntar, eu fiquei curioso, até você falou pra gente aqui, antes da gente começar o papo, as aulas que você dá no MBA, elas são de Web3, né?
É, hoje o foco, né, como é um MBA, na verdade, é o primeiro MBA do Brasil focado em criptoativos, né? Então, eu dou aula hoje em três temas, NFTs, análise fundamentalista e tokenomics, que é meio que junto, e um tema voltado só para blockchain games. Basicamente, são esses três assuntos que eu falo bastante hoje lá, mas entre os três, o que eu mais curto é blockchain games. E, inclusive, é o tema que eu costumo aprofundar bastante nas aulas do MBA.
E como que a galera recebe o teu aula de blockchain games, assim? Qual que é? Tipo, a galera fica bullish, fica meio desacreditada? Como que a rapaziada do mercado tradicional
recebe? É bem legal você comentar isso, tudo. Porque, assim, pô, a galera que veio, né, do mercado, no último ciclo, né, 2020, 2021, comprou o Axie Infinity, participou todo aquele boom, né, do piramidão, praticamente, né, pegou bomba cripto, CC Card, um monte de coisa, né? Essa galera tem uma visão bastante negativa do mercado de blockchain games. Acho que isso é bem claro. E a mesma visão que a galera dos players, né, Web2, os players tradicionais, né, também tem uma visão bastante negativa desse setor. Mas é bacana que, assim, pelo menos o MBA, eu tenho dado aula nesse MBA faz uns 2 anos, mais ou menos. A gente pegou duas turmas, né, da segunda turma agora. E eu já percebo que, pô, quem não participou desse mercado lá atrás tem uma mente mega aberta e percebe que, poxa, essa evolução, né, de NFTs, tokenização, né, de ativos para games, faz todo sentido, né? Então, é bacana perceber que, poxa, rolou lá, né? E acho que é natural de todo o processo, quando ocorre de maneira muito rápida, né, muito muito antes do que, enfim, era esperado para ter um período de amadurecimento, passar pelos problemas que a gente passou em 2021. Pô, você viu, né? Teve, acho que o Axie Infinity é um dos únicos jogos que estavam sendo feitos há mais tempo, né? Fora isso, surgiu um monte de cópia parecida, enfim, de games tradicionais, e o cara fala, coloquei um token, coloquei um NFT aqui. Mas eram basicamente cópias, não é? Jogos naturalmente criados com um conceito Web3, utilizando estruturas Web3. Coisas que agora, né, depois de 2, 3 anos construindo os games, agora estão nascendo novamente, só que agora games pensado 100% Web3, coisa que é muito diferente do fluxo anterior. E é legal porque, assim, fazendo um paralelo com a gente tem de histórico, né, da evolução de games, cara, vocês vão perceber que toda vez que tinha uma evolução, né, e, cara, o mundo é ciclos, tudo, não é só games, aqui estou falando tudo, economia, enfim, evolução da humanidade, tudo, né, eu vou seguir um pouco essa pegada, porque é uma pegada que a gente dá com a Finance, que é evolução de ciclos, né, porque games no passado já passou por um período de, cara, tô vendendo aqui cartucho de jogo pra caramba, que vi jogo porcaria vendendo, enfim. Quem é mais velho, né, vai ver que, tipo, período de lançamento de fliperama, manja, aqueles equipamentos grandões, enfim. Cara, teve um período que tava vendendo pra caramba, porque a galera colocava ficha e gastava dinheiro. Então o pessoal começava a construir um monte de fliperama. Teve um período que a galera conseguiu um monte de fliperama porcaria, que, tipo, era simplesmente porque dava dinheiro que a galera colocava moedinha lá. Quem não construiria fliperamas pensando que, porra, já que a galera tá na loucura jogando, depende se o jogo é bom ou não, começar a construir também. E depois começar a lançar um monte de fliperama porcaria, pessoal. É basicamente o que aconteceu aqui com os blockchain games, né? O pessoal começou a construir games, jogos, simplesmente para conseguir ganhar dinheiro. No final das contas, não é bem o objetivo do jogo, né? O objetivo do jogo é se divertir, as pessoas divertirem e passar por todo esse processo, né, que é de amadurecimento dos jogos, que é algo que a gente vai ver agora, né? E que eu acho que, enfim, não só a gente, mas o mercado tradicional já está percebendo, né? Os novos desenvolvedores de games estão surgindo, né, já abraçando esses games novos, e aos poucos a gente está começando a ver os grandes desenvolvedores de games já começando a abraçar esse mercado. Então, assim, é uma tendência que provavelmente não deve mais voltar. Quem duvidava que games iria renascer aí num novo ciclo, provavelmente vai queimar a língua, porque a gente já está percebendo que, cara, o hype do mercado de games. Os games agora já está começando a surgir, né? Inclusive, tem vários tokens e projetos aí que a gente já vai falar hoje que já estão performando melhor do que muitos outros projetos maiores aí do mercado.
Ô, Lauro, eu já tenho uma pergunta já para fazer, mano. Porque essa narrativa de games é um lance que a gente trocava ideia lá, pô, 2022, vai? E saiu daquele click to earn frenético, né? Para os scans, para os rugs, e tipo, na cara dura já era, já dava para ver, assim, você sentia o cheiro dessas tranqueiras. Mas hoje, quando você fala que a indústria, né, e, pô, os fabricantes e tal, e essas grandes, assim, já estão meio que se adaptando, você tá falando dessas gigantonas mesmo, assim, tipo, sei lá, Activision, EA Games, Blizzard, sei lá, Ubisoft. Ubisoft é viagem, tá?
Ubisoft já tem já tem mais claramente, né? Eles foram formalmente criados já tem um game que estão desenvolvendo, inclusive já tem NFT, tá? Então, Ubisoft acho que tem que estar liderando esse projeto, né? Posso ficar, Blizzard ainda não ouvi nada nesse sentido, mas eu sei que a Nintendo tá montando. O que, que as empresas estão fazendo, tá? Elas não, até para não queimar o nome delas, e sim, acho que faz sentido elas não fazem isso de maneira muito clara e explanada para todo mundo. Elas basicamente elas têm montado um braço das suas empresas, né? E criado tipo, como se fosse uma empresa, uma startupzinha, para montar os jogos sem estarem alinhadas com a empresa principal, né? Então, assim, não ficam claramente alinhadas, mas você percebe, tipo, ah, quem que é o investidor daquela empresa lá? Enfim, você vai ver que é uma empresa grande. A Ubisoft é uma que está fazendo isso diretamente. Tem um jogo, putz, depois eu preciso ver o nome dele, do jogo aqui. Mas tem um jogo que eles estão desenvolvendo, já tem NFTs, que depois eu deixo o link aqui para vocês, eu dou uma buscada direitinho. Mas as empresas grandes já estão se movimentando, só que assim, eu percebo que elas vão demorar um pouquinho mais para entrar nesse mercado, e é normal, tá? Assim como todo mercado de startup, novas empresas, muito provavelmente vão começar com as empresas menores, indie, e a partir do momento que tiver um game que emplaque e teste um modelo de negócio para blockchain games de sucesso, muito provavelmente essa empresa vai ser absorvida ou adquirida por uma dessas grandes, tá? Pelo menos eu acho que esse é o caminho mais natural. Todo o mercado, não só o Web3, mas o mercado tradicional. Basicamente, pô, vamos lá, invisto em várias startups, a que der certo, depois eu vou lá e compro ela. Eu acho que esse vai ser o movimento mais natural de rolar aí no mercado Web3, tá?
Saquei demais. Porque um dos papos que, por exemplo, a gente foi tendo assim, conforme ia lançando e o mercado reaquecendo, por exemplo, Rockstar Games, beleza, os caras vão lançar o GTA 6. Maluco, no GTA 6 até os carrinhos que você comprar vai ser NFT, viado. E vai vir os tokens dentro do jogo e a gente vai poder farmar no seu... Daí a galera já começa a especular pra esse lado. Mas a GTA 6 é com Bitcoin, é direto na...
O Eric comentou aqui, ó, o jogo que chama Champion Tactics da Ubisoft, é esse game mesmo,
tá? Champion Tactics, tá? Daí é com essa, com esse estúdio que eles estão investindo, meio que... O escritóriozinho da startup dentro da série. Meio que isso.
É isso. Na verdade, o Champion Tactics já lançaram. Cara, eles não abriram muito detalhe, só fizeram um lançamento de um NFT. E aí, quem tem um NFT provavelmente vai ter algumas vantagens do jogo, né? E eles estão testando esse modelo, né? Em cima dessa primeira coleção, provavelmente deve ter algum benefício para acesso à beta. Enfim, eles não abriram nada ainda, tá? Mas a perceber que o Champion Tactics é como se fosse o laboratório da Ubisoft para um game Web 3.
Laboratórios. Isso é muito massa, né, cara? Perceber que eles estão criando esses laboratórios. Porque eu não sei se um assunto linka com outro, tá? Mas me vem muito na cabeça essa parada com Fortnite, por exemplo. E era até um assunto que eu comentei com o Tuts que, alguns dias atrás, porque, sei lá, eu joguei Fortnite no. Quando lançou lá atrás, e tipo, massa, da hora, e assim, deletei a existência da minha cabeça. Aí eu fui baixar, sei lá, mês passado a parada. Meu, a quantidade de coisa que já tem ali dentro, tá ligado? E se você coloca no Reddit ou qualquer outro cripto Twitter mais sem vergonha e os caras especulando também sobre NFT, saca? De volta todas essas narrativas, né? Mas eu tô rondando aqui só pra fazer a pergunta mesmo. Quando a gente olha para esses jogos que tem uma demanda gigantesca, assim, tipo, pô, brutal mesmo, de centenas de... São centenas de milhões de players, não são? Em Fortnite, por exemplo?
Fortnite, centenas de milhões. Os games de sucesso passam de centenas de milhões de jogadores, tá? Então, hoje nenhum game, enfim, Web3 chegou nesse patamar de número ainda, né? Nem próximo disso, nem mesmo Axie Infinity. Né? Axie Infinity chegou alguns nem, acho que nem dezenas de milhões, mas alguns milhares de milhões, né, de jogadores. Mas para chegar nesse patamar, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, sabe?
Tem um
longo caminho. Vai rolar. E o que eu penso, né? E acho que esse é um negócio que é bom desmistificar bastante pra galera. E game Web3, né? Quem pensa puramente em ganhar dinheiro, muito provavelmente vai ter que mudar um pouco esse mindset, tá? No final das contas, quem estiver jogando, né, um game Web3, muito em breve, cara, nem vai perceber que vai estar jogando um game Web3, tá? Porque o que a gente percebia? Quais as principais barreiras de entrada para games Web3, né? Pô, o cara tinha que ir lá baixar uma carteira, registrar as 12 palavras, mó trampo, né? O cara, tipo, nem sabia ainda mexer com Bitcoin, não sabia, até não sabia nada. E aí, o risco do cara esquecer a frase, enfim, registrar a informação errada de uma palavra ou enviar, né, os tokens errados para um endereço, enfim, o cara nem sabia, não fazia ideia de fazer esse processo, era muito alto. Nesse novo ciclo, o que a gente está enxergando, né? Que as pessoas vão conseguir acessar os games sem saber que é um game Web3. Tá. Se você entrar nos jogos que tem Immutable X, né, basicamente, tá, o Guild of Guardians está sendo desenvolvido agora, há 3 anos de desenvolvimento, enfim. 100%, se você quiser jogar, né, e fazer o teste, enfim, do game, você vai lá, coloca o seu login e senha, e-mail do Google, da Apple, enfim. Você já não vai precisar salvar nenhuma senha e vai ter sua carteira criada lá e você nem vai saber que tem uma carteira criada para você, entendeu? Os NFTs vão estar caindo lá, os tokens vão estar caindo lá, você vai conseguir mexer com essas informações. E se você depois nunca quiser mexer com isso, né? Sei lá, quiser comprar NFT, vai ficar tudo lá dentro do jogo, entendeu? Ah, depois, ah, beleza, caiu sacar, transformar em dinheiro. Aí, muito provavelmente, você vai ter que fazer alguns processos, enfim, de Web3. Mas para começar a jogar, né? Que eu acho que é a principal barreira de entrada para a galera, você não vai ter mais, entendeu? E isso vai ser bem interessante, vai ser bem legal, porque imagina, você acha que a gente ia ter dezenas de milhares de pessoas aprendendo a mexer com carteira para jogar um jogo? Cara, nunca. Não, só nisso o cara fala, pô, não quero jogar, desisto, muito difícil, entendeu? Agora, acessando um joguinho normal, como você acessa na Steam, né? Você vai lá e clica lá, né? Ou na própria, enfim, qualquer plataforma de jogo aí. A Epic Games, agora, se vocês forem ver, tá cheio de jogo Web3 na Epic Games. Quem diria que a Epic Games ia ter tanto jogo Web3? Cara, se for olhar o que rola de jogo Web3 sem lançar Epic Games, é uma loucura. E pra você jogar, você vai lá e entra na Epic Games, login e senha, pum, já era, entrou no jogo, entendeu? Então, assim como um jogo Web2 normal. Acho que essa nova tendência e essa é a principal barreira de entrada que está sendo quebrada nesse novo ciclo, né? E que pode fazer esse mercado de Web3 games mudar de patamar.
Mudar de patamar? Pô, o que é muito louco, né? Porque você comentou por exemplo, dessa barreira de entrada que ela é derrubada para o cara entrar e beleza, eu logo ali com meu Web2, né? Sou Web2, beleza, entrei, fiz aqui, pá. A quantidade de gente que vai ter a clareza que dá para fazer dinheiro, porque eu tenho a NFT aqui, isso aqui já é um team e blá 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 blá, blá é X. Tá ligado? Mas a quantidade de jogador que vai ter os assets, por exemplo, e sequer sabe o rolê. Tá ligado? Aí tem uma margem também pra gente pensar sobre isso, né, cara? Tipo, pô, mas tá cheio de item raro o maluco ali. Mano, o cara nem sabe que porra que tá acontecendo, mas ele tem várias paradas ali. Não vai ter isso, não vai, cara? Eu acho que é um movimento natural. Eu tô viajando.
Não, é legal isso você falar, tá? O que eu vejo pra tendência do mercado de games? Web3, principalmente. Pô, vai ter a galera entrando, né? Tem a galera ainda das antigas, e cara, isso eu percebo muito isso nos jogos que a gente tá rolando agora, que a galera quer extrair o máximo valor e o cara não tá nem afim de jogar, às vezes o cara nem curte, o cara simplesmente quer farmar o jogo, como se fosse um defaizão muito louco, que é a galera do cliquezinho do último ciclo, tá? Mas eu já percebo que nesse novo ciclo tem a galera que tá jogando porque quer se divertir mesmo, porque tem de pessoas, eu tô jogando agora Blocklords, não sei se vocês viram, acho que vocês devem ter visto, é um game estilo Age of Empires, tá? Medieval. Não tá finalizado ainda, mas, cara, eles pretendem entregar desde a coleta de recursos, tudo bonitinho, que já tá funcionando, mas também a guerra, a dominação de território. Cara, tem uma dinâmica bem, bem interessante, bem legal. A galera que tem me procurado, pelo menos que me procurou antes de ter todo, enfim, todo hype de airdrop, enfim, é a galera que estava querendo jogar mesmo, sabe? Aí depois colou um esquema de airdrop, de NFTs, etc. Começou a vir a galera que só quer farmar aí do jogo, enfim, jogar e conseguir as coisas. Mas mesmo assim, essas pessoas não estão conseguindo fazer isso com tanto sucesso por muito tempo. No máximo, dura um período. Os games já são muito mais inteligentes agora para evitar esse tipo de extração de valor, tá? Uhum. As economias são mais montadas para quem quer jogar de verdade. Então, o que, que eu vejo nesse novo cenário, tá? Nem todo game vai ser para ganhar dinheiro. Tá? Na verdade, é diferente disso. Provavelmente, a maior parte das pessoas que jogarem não vão ganhar dinheiro. Tá? Isso é fato, as pessoas têm que colocar isso na cabeça. Não tem como todo mundo ganhar dinheiro jogando. É basicamente impossível, não é sustentável. A gente já percebeu isso no último ciclo. Tá? O que, que a gente percebe diferente agora? Hoje, não sei se vocês têm esses números, mas essa é uma das informações que a gente passa lá no NBA. Vocês sabem mais ou menos quantos por cento de jogadores conseguem viver de games hoje? De caras que jogam semiprofissionalmente ou quase profissionalmente?
Não faço ideia.
Eu imagino que seja baixíssima a porcentagem.
É baixo, tá? Só pra vocês terem uma noção, hoje esportes tradicionais, tá? Enfim, basquete, futebol, etc. Mundo, número mundo, tá? Tipo, 1% dos jogadores aí que tentaram, enfim, ser profissionais, alguma coisa, conseguem viver do esporte, 1%. Tá? 1%. Tá. Esportes tradicionais. Games, né? Que são aqueles caras que aparecem na TV, lá ganhando, levando troféu, estourando um monte de confete, né? E aqueles telões por trás, eles são patrocinados pela NVIDIA, enfim, grandes sponsors. Cara, fazem parte de 0,0001%. Tá? E se não, se for um game mais sucesso, 0,001%. É bizarro, assim. Tipo, o cara tipo, tem que ser fora da curva. É mais difícil o cara ser player profissional do que jogador de futebol, entendeu? É bizarro e difícil. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de números, isso é um dado bem interessante, assim, porque essa curva de acesso, né, para se tornar um game profissional, o cara vai conversar com os games, eu não sei se ia bater um papo com os games profissional, é legal, porque o cara fala, cara, não vou ser gamer profissional, porque eu prefiro ser youtuber, vou ganhar mais dinheiro. O cara desiste, uhum. Velho, porque é tão sofrido se tornar gamer profissional, porque o cara tem que treinar tanto, e às vezes, tipo, jogar passa a ser um negócio chato, porque é igual, enfim, esporte, o cara tem que dar vida para aquele negócio, que o cara desiste e vira youtuber e começa a streamar, entendeu? Que ele ganha mais dinheiro com menos esforço. É, tá mais ou menos esse o racional dos gamers hoje, tá?
Sim.
E o que, que a gente enxerga, tá? Ao invés de ser esse 0,001% da vida, né, que ganha vida com games, e aí esses caras são ricos de fato, o cara ganha dinheiro porque o cara tem todo o patrocínio, enfim. É aumentar essa porcentagem para, cara, quem sabe 1%, 1 a cada 100, entendeu? Conseguir viver de game, o cara não vai ficar milionário, mas o cara vai conseguir viver, vai conseguir ter um salário, como se fosse trabalhar para uma empresa multinacional, ou trabalhar, enfim, num job que tem um salário legal para o cara viver, construir família. Então, eu imagino, né, pelo menos olhando o cenário Web3, vai ser uma forma de conseguir ampliar o volume de players, né, conseguir viver de jogos de 0,01% para, quem sabe, 1, 2%, né, de pessoas. Quem não tem aquele seu amigo que joga bem pra caralho, que você percebe, pô, esse cara joga bem pra cacete, velho. Ele joga muito bem. O cara entra pra jogar um CS, cara, dá headshot de todo mundo. Ou, sei lá, joga um jogo de corrida, de luta, que, meu, ninguém ganha dele. O cara tem uma habilidade, assim, absurda. Muito provavelmente aquele seu amigo que joga bem pra caramba e que é aquele 1 em 100, pode ser que agora ele consiga viver de games. Não vai ficar rico, milionário, mas vai conseguir viver de games com acesso à tecnologia blockchain. E a forma, né, que os tokens e os NFTs vão proporcionar que esses caras ganhem dinheiro de alguma forma. Tá? Essa forma que eu consigo enxergar agora a parte blockchain. E assim, o resto, 90%, 95%, o cara basicamente vai se divertir. E quem sabe tirar um bonuzinho, né? Tipo lá, vai ter uns 5, 10% que vai conseguir ter uma renda adicional, saca? Mas assim, 90%, o cara vai simplesmente se divertir do jogo. Esse novo racional, e aí a conta começa a fechar, sabe? E é um negócio que começa a ficar interessante, a conta começa a fechar e começa a tornar mais realista e mais sustentável para os games Web3.
Mano, é um cenário completamente diferente do que a gente viveu no primeiro ciclo, né, velho? Que massa! Até fazendo uma analogia, puxando o gancho de tudo isso que o Lauro falou, Ah, eu tava vendo um podcast que o cara fala a respeito dos atletas, tipo de alta performance mesmo. Ele fala assim, cara, they are broken, tipo, eles estão quebrados. Mas como assim? É porque eles não têm o botão de desliga. Os caras vivem em modo alta performance. Eu acredito que essa galera que joga mesmo, tipo de esportes assim, de levantar o troféu lá, e os caras, meu, é treino em cima de treino em cima de treino, saca? É tipo, é visceral do cara assim, meu, não é mais diversão, é o ponto que o Lauro falou, tipo, meu, os caras são profissionais, eles vivem disso, eles dão a vida pelo rolê. Tá ligado? Ah, mas se eu tenho essa margem de, por exemplo, abrir, e é alucinante o jogo aqui, tá? Abri o Block Lords, umas fotinhas aqui, já me coçou a mão pra. Ai, os
Age of Empires. Esse estilo ainda é foda, né?
Meu, que. Ai, que saco! Esses jogos estão ficando muito legal e muito massa. Que raiva, tá? Mas. É...
E por aí, tá, Lu? É esse sentimento que a gente pra galera, tá?
É esse sentimento. mas então, isso é muito massa, né, cara? Porque a galera vai estar se divertindo, porra, fazendo a parada ali, e no fim, vai que, né? Cai um.
Vai que rola e você vê um cara bom e, tipo, ah, ganhando uma rendinha extra, enfim. E a maior parte das pessoas, não deu certo, tudo bem, perdi lá, sei lá, meus 50 contos. R$ 20, beleza.
Sim.
Toca o barco,
entendeu? No fim, estando on-chain e o cara tendo a clareza que as itens, as skins, enfim, as lentes são dele. Até queria falar um pouquinho mais sobre esse Block Lord em específico, Block Lords em específico, porque o Eric já chegou explanando aqui, ó. Perguntem de quem é a única lente brasileira no Block Lords. É tua, Eric, mano, é a lente?
O cara já achei. Quem conhece o Eric também, ele analisa. Cara, é engraçado porque a gente se deu muito bem, que a gente é muito, muito parecido. Então, o Eric também, ele é analista da Genial Investimentos, enfim. E ele também começou a fazer conteúdo sobre games. Ambos nós somos... A gente está numa nova linha de criadores de conteúdo e jogadores, né? Assim, enfim, a gente tenta passar informação de games e jogar. E não simplesmente, enfim, jogar o conteúdo pra galera absorver de qualquer forma, tá? Então, essa acho que é o nosso diferencial. É, com relação ao Block Lords, né? Hoje, o Block Lords é um game, né? Que eu falei pra vocês, de estratégia, estilo medieval, tipo, estilo de Empires. E dentro deles tem um esquema de regiões, de mapas. Pô, eu vou tentar mostrar aqui por cima, porque eu sei que é podcast, mas acho que pelo menos para quem puder ver, é bem legal ver o mapa.
Mostra.
Porque vai conseguir enxergar, cara. Imagina, você vendo, enfim, você começa como fazendeiro, depois pode subir a hierarquia.
Mas, porra, muito foda, muito foda. Então é tipo um Age of Empires ali, Age of Mythology. O foda é que esse jogo era o que eu mais jogava quando era moleque, tá ligado?
Pois é, então.
Eu queria entender, tudo é em NFT nesse negócio, assim, você tem os exércitos, a casa, mercado, essas coisas ali que você vai construindo, isso são os NFTs. Onde que entra a blockchain nesse jogo especificamente? Ah, você botou a...
Botei aqui. É legal que você já consegue ver, pô, o mapa bonitão, né? Então esse aqui é o mundo do Block Lords, já consegue ter uma noção de mapa, né? De estrutura do jogo, então cada região dessa é uma land. Hoje, acho que, se não me engano, são 50 lentes no total, não são muitas, tá? E para você ter uma dessas lentes, você precisa ter um NFT, que é um herói, a gente chama de herói único. Eles chamam de herói único porque cada herói tem um... Cara, eles fizeram um desenho específico para cada herói, tá vendo? A Daphne, ela tem um desenho dela aqui. Enfim, Forest, tipo, não tem outro NFT igual. Então, são heróis únicos dessa forma, porque eles são como se fossem os lords de região. Lá na frente vai rolar treta por dominação aqui, tá? Então, ainda não tá funcionando isso, mas dá pra perceber que vai rolar isso. É, e eu sou hoje dono desse herói, que é o Max Payne, né? Ele é o único Lorde, que é o dono, que é o herói único brasileiro. E é legal que a nossa comunidade que tá crescendo em torno dele. Tá tão bacana esse movimento, porque hoje, até então, cara, acho que... Como que é esse herói? Foi em dezembro, final de dezembro. E, cara, era uma landzinha pequenininha aqui, não tinha quase ninguém. Hoje a gente virou a maior land do jogo. Assim, do mundo, a nossa land é a que tem mais jogadores. Isso a gente pode ver, você tá vendo? Se você clicar aqui nas lands, do lado do NFT, tem um número. Então, você consegue ver o volume de jogadores em cada land. Por exemplo, esse Duke Shed aí tem 1.700 jogadores na land dele, tá? E assim por diante, cada land tem um volume de jogadores. A River Timor tem 1.022. Do Max Payne, que é a nossa, que é brasileira, a gente tá com 3.383 jogadores. Tá? Então, é volume de jogadores
que tá com a gente.
A partir do momento que começar a rolar guerra, enfim, todo esquema de embates, né, medievais, hoje a gente tem uma vantagem já no jogo, porque muito provavelmente quem está do nosso lado, por exemplo, esse Jack Simpalote aqui, que tem 839, provavelmente pode ser uma vítima nossa lá na frente, entendeu? Então, O game está montando toda essa estrutura, é bacana, porque aí quem está dentro do jogo, né, e aí o cara começa, enfim, entra na minha land, mas lá na frente eles vão fazer todo um processo para você conseguir uns NFTs mais raros, para talvez, quando rolar uma expansão, né, vai rolar uma expansão de mapa, etc., as pessoas conseguirem adquirir lands também, tá? Então tem toda uma hierarquia no jogo, o cara começa com fazendeiro, dá pra se tornar duque, general de exército, tem uma série de coisas rolando no jogo que é bem interessante, tá? Com relação à pergunta do Tusk, ele falou sobre os NFTs, hoje, Basicamente o jogo tem... Não é tudo NFT, tá? São só algumas coisas que eles chamam de heróis e bandeiras. São basicamente só esses dois NFTs que tem no jogo. E os heróis são os caras que eu falei pra você, que é, por exemplo, no caso, pra conseguir a land, né? E eles são uns carinhas que vão te dar uns NFTs, que vão te dar bônus pra você jogar, tá?
Nossa, é muito idiota. Pai,
e cada jogador, tipo, tem 3 mil pessoas na sua land. Cada jogador tem uma cidade, é isso? Dentro
cada
da sua land?
Cada jogador tem uma fazenda, né?
Uma fazenda.
E ele vai evoluindo sua fazenda.
Porra,
e
aí tá muito louco esse jogo.
Levantando recursos. Não,
é bizarro.
Tá legal. Tá muito louco. E aí ele vai coletando recursos, etc. Né? E aí, hoje, quem é Lorde da land, você consegue gerenciar, vou ver se consigo mostrar isso pra vocês aqui, as informações de taxas, enfim. Então, eu cobro taxas, né? As pessoas que estão na lei.
Você cobra taxas?
É isso. Cara, é o governo, né, caralho?
Ele é a porra do... Vão se rebelar contra ele daqui a pouco.
Tem todo esse... Então, mas graças a esse novo modelo, né? Tento ter as menores taxas do mundo blockchainiano. Entendeu? Então, se conseguir taxas, enfim. Não tem todas as funcionalidades ainda geradas, tá? Esse dinheiro dos recursos não vai pra mim, tá? Então, só pra deixar claro pra galera. Ele serve simplesmente para criar benefícios para os jogadores, construir upgrades de construção dentro da região, construir mercado, enfim. O dinheiro que a gente recolhe é retornado diretamente para a galera. Não é igual no mundo real, onde recolhe imposto da galera e o dinheiro não é retornado para a população, entendeu? Então tem toda essa pegada aqui do jogo. Mas é bacana, porque assim, toda essa estrutura está sendo montada. E, pô, imagina quando tiver a parte de guerras. Não tem hoje ainda, tá? Então você está expectativa com o pessoal. Hoje você colhe os recursos, né? Evolui as suas construções, que é basicamente isso. E você tem os NFTs, que são os heróis. E basicamente são esses aqui que eu estou mostrando aqui na imagem. Mas são os heróis que eu consigo utilizar para colher recurso, dar bônus de coletar recurso. Enfim, tem um cara que é alinhador, tem um cara que é caçador, tem um cara que é o guerreiro, tem um cara que é, enfim, é o fazendeiro. Então todos esses caras que eu estou mostrando aqui são os NFTs do game que você pode usar para te dar algumas vantagens dentro do jogo, tá? Tá bem legal o jogo, tá bem montado, você pode ver que os gráficos estão bonitos, né? Bem diferente daqueles jogos que a gente via no último ciclo.
Exatamente.
Né? Tem uma estrutura muito mais bem feita, né? E é graça, é de graça. Basicamente você entra lá na Epic Games, cadastra, baixa o jogo e começa a jogar. Acabou, entendeu? Não precisa nada disso. Tá rolando alguns eventos, quem quiser, e aí por isso que a gente fala, né? E essa parte do conteúdo que eu tenho que trazer pra galera, tem que trazer só bons jogos. Eu falei, galera, lá, você vai falar de CC Car Reborn, Bomb Crypto, enfim, XPTO número 2, que tá rolando agora. Eu falei, galera, eu não vou falar desses jogos. Meu objetivo é só falar de jogos bons, que, enfim, tem uma base de fundamento, estão sendo construídos há muito tempo, tem bons investidores por trás, bons desenvolvedores de games por trás. Esse é o meu objetivo. E tentar desmistificar aqueles games, enfim, que foram criados lá atrás, e falar, cara, essa nova rodada tá rolando de jogos Web3, tem uma galera desenvolvendo jogo de verdade, game real, entendeu? E quem sabe, pô, além de curtir jogar, enquanto você joga, se diverte, você ainda ganha alguns airdrops, seja de NFT ou de tokens. Quem participou, né, do Block Lords aí, desde, pô, começou em janeiro, já ganhou a primeira rodada de airdrop do jogo, tá? Então, além de ganhar airdrop, o cara ainda ganhou alguns NFTs, e alguns desses NFTs, pô, valem dinheiro. Então, pô, quem aproveitou, vendendo no momento certo, os NFTs, etc., conseguiu fazer uma grana legal, tá? Mas, assim, essa não é muito a minha pegada, é assim, pô, você curte jogar? Tá se divertindo? se conseguir ganhar, fazer uma graninha ainda extra, beleza. Eu acho que essa é a nova linha que a gente tem seguido. E o Block Lords hoje tem esses dois NFTs que eu falei para vocês, né, que são as bandeiras. Vou mostrar aqui para vocês. Esses que são os heróis são as bandeiras. E tem o Token Lord, que é esse token aqui, ó, tá marcado aqui, que é o token do jogo. Tá bem pequenininho aqui em cima, né?
LRDS, aham.
LRDS, tá? Esse é um token que ainda não tá disponível no mercado. Se quiser, eu vi que o Luiz tá olhando, ah, deixa eu vir aqui para comprar ele, né?
Qual é?
Chama LRDS. Ele ainda não é um token disponível no mercado hoje. Ele tá só in-game. Então, quem jogou, ganhou um airdrop, recebe esse token no jogo, né? Muito provavelmente ele vai poder ser negociado no... Especula, se não tem uma data certa, mas no final desse evento que está rolando agora, que termina daqui 16 dias, provavelmente pode ser que depois desse evento a galera libere esse token no mercado, tá? E aí quem tem o token vai conseguir ganhar algum dinheiro com esse token aí, se não quiser continuar jogando, enfim, fica a critério de cada um, tá? Basicamente é isso, enfim, do jogo, a estrutura, vocês podem ver que é uma pegada diferente, mexe bastante com a criatividade da galera, né? Porque tem um esquema de hierarquia, de consumo de recursos, tem uma estrutura de dominação de guerra, tá? Tem um esquema de aliança. Pô, se eu falar pra vocês que rola aqui na, por trás dos, das discussões entre os lords, são donos de região, cara, é um negócio, assim, divertidíssimo. A galera tenta fazer aliança, porque hoje a gente é a maior land, né, do game. Então os caras ficam me chamando pra fazer aliança, porque quando rolar a guerra, o cara quer ser meu aliado, entendeu? Tem uns esquemas desse rolando, tá bem interessante dentro do jogo.
Política mesmo, você é o... não é imperador, é o, qual que é o seu cargo, historicamente? Se a gente fosse colocar em termos.
Cara, sei lá, aqui eles falam como se fosse o rei, né? Tipo, na verdade, são rei de várias regiões. Nossa. E aí o que eles dizem? O cara que é dono de várias regiões, o cara vira imperador. Eu nem sabia imperador. Esse conceito, eu aprendi com esse jogo. Então, quando é, o cara é dono de uma região, é rei, reinado, né? E quando o cara ganha várias regiões, o cara vira imperador. Negócio assim.
Alucinante.
E pelo que eu tô vendo, tem poucas lands, né? Pelo que a sua...
50.
São quantas lands? 50, ah, pode crer.
São pouquíssimas lands. E aí, por isso que eu acho que no Brasil só eu tenho. Eu acho que ninguém mais comprou, enfim. Hoje é um NFT bastante escasso, tá? Eu acho que os últimos foram... Da última vez, há alguns meses atrás, nem tinha mais disponível no mercado. Tá bem difícil conseguir. Eu vi, acho que teve o último vendido, acho que por 6, 7 Ethereum cada um, se não me engano. Não tá barato.
Uau.
É um NFT que tá mais salgadinho, enfim. Mas eles vão lançar alguns eventos pra adquirir esses NFTs.
E aí, geralmente, o dono da land, ele farma em todas as taxas que a galera gasta ali dentro, né? Vai farmando, e aí você tá investindo na própria land com mais recurso, isso, né? Porque você tem que gastar dinheiro também no jogo, né? Pra aumentar os
parâmetros. Por enquanto, pra ser bem sincero, eu ainda não tá muito claro quais as vantagens do Lord, tá? Mas pelo que a gente tá vendo, vai ter um outro token secundário, enfim, que provavelmente vai poder ser farmado ou cobrar taxas da galera, enfim, para talvez o Lord ter algum benefício. Hoje eu não tenho basicamente nenhum benefício, basicamente eu toco a land, trago a galera e vou gerando um engajamento com o pessoal para fazer parte da land. O que eu tenho de vantagem é que, como eu sou Lord, eu recebi um airdrop maior, tá? Então, esse é um dos benefícios de ser Lord hoje. Então, provavelmente, como a gente vai ter, são 5 seasons de airdrop que vai rolar no Block Lords até o final do ano. Essa é uma nova tendência também, inclusive, porque, pô, não adianta nada se fazer um airdrop e a galera para de jogar, né? Para incentivo, a galera que tá farmando, enfim, sai embora. Então, quem quiser farmar airdrop vai ter que jogar de verdade, o cara não tem escolha, entendeu? O cara vai ter que jogar para conseguir o airdrop do game. E quem é Lord, teoricamente, você tem mais vantagens para conseguir o airdrop maior. Essa é uma das vantagens de ser Lord hoje. Hoje eu não extraio nenhum valor de um jogador, do que ele gera de taxas, enfim. Nada disso, pelo menos por enquanto.
Por enquanto, né? Mas é esse lance que você falou, por exemplo, de ter um token secundário, seja de, sei lá, de governança, e esse aí seja de utilidade e tal, já te põe em um nível bem maior, né, cara? São 50 só, tá ligado? Se a gente levar em consideração que deve ter algum maluco aí que tem mais de uma, tá ligado? Sim, então, cara, é um número bem pequeno, né? De gente aí.
Vocês conhecem esse mundo de guildas, né? De games, então no último ciclo rolou muita guilda, né? Que a galera que fazia scholarship, né? Do Axie Infinity. A maior hoje é o IGG, que é o
IGG.
Guild Games. É bem
Guild,
famoso.
Guild, Guild Games, né?
É, Guild, Guild Games. E hoje eles estão aqui no Block Lords pesado. Acho que eles hoje são os maiores detentores de Lords do game. Deve ter, acho que, seis ou sete, né?
Caralho.
E aí eles são dos caras que pretendem dominar. Não fazem aliança, praticamente. A galera tem que conversar com eles, enfim, eles não fazem aliança. É bem interessante, porque eles devem vir agressivo no jogo. E, mas essa é uma pegada que tá rolando aí no Block Lords de guildas, né, entrarem pra montarem seus times e... Porque, cara, esse é um jogo que você não vai jogar sozinho. Quando rolar a guerra, né, as pessoas vão ter que se ajudar. O Lord sozinho não faz nada, né? Tem que ter as pessoas junto com ele pra conseguir atacar os seus inimigos ou defender a sua região. Tá bem interessante essa parte do jogo.
E, Lauri, quantos jogadores tem na tua land, você falou?
Hoje são 3.300 e pouco, tá?
Massa.
Hoje eu acho que tá com 50 mil, 50 e poucos mil, 60 mil mais ou menos jogadores no total, tá?
Pô, e é da hora, hein? É da hora. Você olhando pra o que a Yacht Guild Games lá fez lá atrás, e bem, vem fazendo até hoje, né? Os caras têm token próprio e tal, é bizarro. Você pensa em criar alguma coisa nesse sentido, assim? A tua guilda em si?
Então, a gente tem a nossa guilda, né? Aí, cara, foi algo natural, foi engraçado porque... Enfim, eu tava fazendo lá os vídeos do YouTube pra falar dos jogos que eu tenho jogado, enfim, interessado, ver a oportunidade de airdrop, né? E aí, eu tinha o NFT desse jogo, comecei a jogar, e como era o único brasileiro que tinha o NFT, a galera falou lá, você não vai ter uma guilda, você não vai montar nada, e acabei criando uma guilda lá no Discord. Então, a gente tem a comunidade no Discord. Foi legal, porque cresceu muito rápido, acho que tem duas, três semanas o Discord lá, mais ou menos. Menos de um mês, a gente tá acho, com 600 pessoas lá no Discord, lá a galera entrando e participando, tá bem animado o Discord. A galera troca muita estratégia, porque é um jogo bastante de estratégia, né? Então você tem que pensar como otimizar as coisas, assim, tá bem legal. E aí, eu acho que o modelo, eu sendo bem sincero, eu não sou muito fã de modelo scholarship, tá? Onde um cara pega os NFTs e depois compra e tem que liberar acesso e benefícios para os jogadores. Eu não gosto muito desse modelo. Eu prefiro que cada jogador seja dono dos seus próprios NFTs, dos seus próprios recursos e, poxa, se o cara jogar muito bem, ele tem 100% do benefício disso, tá? Esse modelo onde você faz scholarship, eu acho que é um modelo meio que defasado. O que eu acho que pode rolar é uma pegada diferente. Os games separarem, né? As estruturas de jogadores e de investidores, tá? Isso eu vejo muito claro com alguns jogos tipo Illuvium. Você vai perceber que, tem jogos, cara, precisa levantar dinheiro. E é natural, o game precisa levantar dinheiro para ser desenvolvido, né? É um movimento que precisa. Então, a galera que é investidor, o cara vai lá e compra algum NFT, ou vai comprar o próprio token do jogo, né? Para financiar o game. O Illuvium, ele tem uma pegada, por quem tem land do jogo, claro, cara, pode jogar, mas você vê que é um jogo muito mais light. Então, o Illuvium, ele tem um esquema de um minigame dentro pra quem tem land, o cara joga no celular poucos minutos no dia e beleza. O cara não precisa ficar farmando todo dia o jogo lá, enfim, igual o jogo principal do Illuvium. Porque não sabe, Illuvium é aquele jogo onde você vai, tipo um Pokémon Web3, né? Onde você vai capturar os bichos e você consegue depois... guerrear ou combater para ganhar pontos no ranking, etc. Então o Illuvium separou. Ele tem uma galera que tem como se fosse um farmzinho de tokens do jogo, que é quem tem land, né? Da galera que vai jogar hardcore. Então você consegue ter esses dois perfis de jogadores. Eu vejo que os games novos, inclusive, você pode perceber que tem muito game que tá demorando para lançar token. Porque, pô, o cara não sabe como vai ser o token, não. Prefere lançar. E tem jogo que nem precisa de token. Concorda comigo? Pô, o jogo, dependendo do jogo, será que precisa de token? Às vezes não precisa. Mas todo jogo precisa de NFT, tá? Então, os games estão começando com NFTs e lançando seus NFTs e depois rolando algum benefício porque tem o NFT do jogo, porque o cara comprou pra ser como se fosse um sócio do jogo, participar do jogo da comunidade, etc. Isso faz sentido, porque se aproxima, né? Os jogadores querem se aproximar dos desenvolvedores de game e os desenvolvedores de game querem se aproximar de jogadores que são os mais engajados. Os mais engajados são quem tem o NFT, dá feedback, né, do beta, tá com problema aqui, tem um bug lá. Então, esse é um movimento que tá rolando forte.
Cara, muito louco.
É muito louco essa parte, porque assim, no fim, o que, que eu vejo como um caminho, né, desse processo aí? A galera que tem, e aí é bom que você comentou, né, sobre toda essa parte de, pô, qual, como é que tá rolando, né? Enfim, galera que tem investimento, jogador, scholarship, etc. Muito provavelmente pode ser que os tokens, eu tenho dividido isso em algumas categorias, tá? Vão ter os tokens, a galera que é o token, o cara, enfim, pode utilizar no jogo, em game, que eu acho que esse modelo tá quebrando. Ou seja, o cara joga e ganha o token direto, eu acho que isso não vai ser legal. Tem um esquema que é como se fosse Real Yield de DeFi, onde o faturamento do jogo, negociação de NFTs, venda de novos NFTs, venda de passe de benefício do jogo, vai ser dividido entre os detentores dos tokens. Então, como se fosse um acionista do game. Então, esse é um caminho que eu acho que tá rolando. Illuvion já tá indo para esse desenho, tá? E eu acho que é um dos melhores desenhos que tem no mercado, tá? Que esse é o segundo desenho. O terceiro desenho, que eu acho que deve entrar no mercado e parece estar vindo forte, é token de estúdio de game. Porque, porra, game é um negócio mega arriscado. É, não sei se vocês sabem esses números, mas hoje, sabe quantos por cento dos jogos dão sucesso ou que retornam valor, ou seja, recuperam seu investimento no mercado tradicional de games?
Você não vai vir com esse 0,00 de novo não, né, mano? Não me assusta.
Não, mas vai é um número que geralmente não tá na cabeça da galera.
Eu imagino que seja baixo também.
Não faço ideia.
Menos de 1%.
Cara, 95% dos jogos não retornam o investimento, tá? A maior parte, enfim, cada 20, 19... O cara fica no máximo 0-0, sabe? 5% o cara consegue um lucro razoável, né? Enfim, do game. E aquele 1% é o cara que estoura a tampa e ganha grana pra caramba, tá? Então, investir em game é um negócio arriscado. E aí, esse é um dos pontos que, pô, por mais que eu goste do jogo, etc, comprar token de game, eu sempre falo pra galera, cara, é um negócio arriscado. Se no mercado tradicional, né, 5% dá certo, tipo, uma a cada 20, imagina no mercado Web3, onde é tudo novo, onde muito provavelmente essa taxa de acerto pode ser ainda menor, sabe? Então, essa é uma das linhas, e por isso que o pessoal tá indo com uma pegada, ao invés de ter o token do jogo, né, ter o token do estúdio. E aí você tem um token do estúdio que fica mais diversificado, porque o estúdio faz mais de um jogo. E é legal porque o faturamento, né, o lucro que o estúdio gerar, se acredita no time, pode ser revertido para os token holders, tá? Esse é um modelo novo que está rolando aí. Se eu começar a perceber, acho que hoje não tem nenhum token de estúdio, mas vão surgir alguns muito em breve, né? Tem um que eu tô de olho que é a Endless Cloud, é um estúdio que está rolando aí, ele já faz dois games hoje. Um deles é o Triverse, que é famoso, está sendo desenvolvido desde 2021, é um de RPG. MMORPG é um dos jogos que mais gera valor no mercado. E essa é uma tendência, assim, token de estúdio faz bastante sentido se você quiser diversificar o seu risco, tá? Então, essa é uma das pegadas que a galera está fazendo aí para, tipo, ah, tem investidor e vai ter jogador. Cara, investidor vai ficar no token. Ou alguns NFTs específicos para te dar alguma vantagem no jogo para ficar mais próximo do time. Fora isso, vai ter uns NFTs em game. E aí você vai ter essa quebra de divisões aí, que você não perde o melhor de Web3, né? Você ganha ainda a vantagem dos investidores. E depois você também não impacta os jogadores de quem só quer extrair valor, né? Só quer investir e retornar valor. Então, esse é um modelo novo que também torna as coisas mais sustentáveis no mercado Web3 de games.
Oh, e o que te deixa mais bullish, assim, principalmente nesse jogo, mano? No Block Lords, por exemplo.
Tá. Isso é bem legal, porque, cara, Block Lords, eles estão pegando, acho que, os melhores do que eles aprenderam em todos os games. Pra você ter uma ideia, eles vão ter até o modelo de Bridge do Axie Infinity, fazer filho, filhote. Então você vai poder, por exemplo, cruzar, né? Vai fazer o casamento de dois NFTs e ter um terceiro NFT. Por exemplo, se eu cruzar o meu NFT, que é o Lord, né, que é o rei, com outra rainha, a gente vai ter os príncipes para manter a linhagem dos NFTs, enfim, para continuar dominando o mundo do Block Lords. Eles vão montar todo esse processo. O token secundário que eles vão montar, e isso eu acho legal, porque, cara, geralmente eu acho bem importante o jogo ter um token secundário, não um token in-game. Vai ser um token que chama Ale, que é como se fosse de cerveja. Ele é um símbolo de cervejinha. Então, para você fazer os filhos, enfim, o casamento, você vai gastar cerveja, ou seja, tem que estar embebedado para fazer filho no jogo. E aí eles têm essa mecânica que eles estão montando, pelo menos uma mecânica que parece estar muito bonita, assim, da parte econômica do jogo, tá? Eles conseguiram fazer, atingir todos esses fatores que eu falei para vocês, para escolher investidor um pouco do token game. E eles têm mais uma vantagem. O game, ele já é, pelo menos é o único jogo que eu vi no mercado, né, de todos que eu vi, que ele já tem uma competição natural, tá? Você não necessariamente precisa de novos jogadores para rolar demanda pelo token ou rolar demanda por mais NFTs. Quem é Lorde, ou entre os Lordes, ou as pessoas que querem se tornar Lordes, eles vão querer ter mais tokens ou NFTs que os outros para conseguir ter vantagem nas guerras, nos embates. Coisa que no outro, basicamente, você não competia com ninguém. Né? Dependia só de você ganhar os tokens. Aqui rola uma competição constante, tá? E é diferente de uma competição por ranking, né? Tipo, ah, você vê competitivo, né? De, sei lá, Illuvium vai ter competição. Enfim, vários jogos vão ter competições entre si. Aqui é uma competição entre todo mundo. Todo mundo que tá jogando vai participar da competição. E todo mundo tem uma chance de conseguir chegar lá, tá? Essa é uma pegada que eu vejo diferente e vai rolar uma demanda por token ou por NFTs naturalmente para quem já se interessou pelo jogo, tá? Já vi games Web2, normais, parecidos com Block Lords, onde o cara tem lá um seu mapa, cara, não lembro o nome aqui de cabeça, mas enfim, ele também tem um mapa, dominação, e o cara fica colocando dinheiro para comprar mais recursos para ganhar e ser o dono da porra toda do jogo, entendeu? Pra dominar todo mundo e depois ficar coroado como, ó, eu sou o grande imperador do game por X meses ou X anos, enfim. E aí você começa a mexer um pouco com a parte de ego, ambição da galera, que é uma ambição de cara fazer nome no game, não necessariamente ganhar dinheiro, que também pode acontecer. O cara joga ou o cara busca algo não só por ganhar dinheiro, mas por, enfim, ah, quero fazer nome, quero ficar famoso, né? Mexe com a ambição das pessoas, é uma pegada um pouco diferente e eu acho que o Block Lords mexe um pouquinho com isso.
Mano, saquei demais. Eu quero voltar nesse assunto, tá? Tanto do Block Lords quanto de outros games aí. O Eric já veio ali, ó, com Angry Birds. Tem mais alguns outros jogos também pra gente trocar ideia, né, mano? Mas eu sei que antes o Tuts que traz pra nós as notícias da semana.
Lembrando, meu querido Dejin, que nada do que é dito aqui é recomendação de investimento, faça sempre sua própria pesquisa. E já vamos começar com aquele, ó. Essa semana tivemos airdrop do Pixels. Eu tô vendo todo mundo falar de Pixels, eu quero uma visão aí do Lauro, o que ele acha, né? Acho que segunda-feira, se não me engano, né, vai ser listado na Binance, é isso? Conta um pouquinho aí pra gente do Pixels, o que é esse hypezão. Legal. Vale a pena mesmo, é um jogo da hora, contem um
cara,
pouco.
Cara, o Pixels ele é um jogo estilo mais 2Dzão, pixelado, como chama, né, o Pixels. Ele é uma pegada meio que, cara, quase uma fazendinha, mas você colhe recursos, basicamente você colhe recursos do jogo, tá? O personagem é free também, você entra, mas hoje é o jogo com o maior volume de jogadores do mercado Web3, tá? O Eric é um dos, cara, ele é o principal referência de Pixels do Brasil, tá? Com certeza consigo falar isso, Eric, que é um cara que manja muito de Pixels. E o jogo ficou ainda mais hypado porque ele teve toda essa onda, né, de play to airdrop, ou game drop, do token, tá? Então, cara, o server, só pra vocês terem noção, acho que eu conversava com o Eric em 2023, final, tipo, outubro, novembro, eu falava, Eric, compra uma land, não, acabei não comprando, ele comprou, né? Ele se deu super bem, a land valorizou pra caramba. E o Pixels, naquela época, já era o principal jogo da Polygon. Ele tava na Polygon, na época. Tem muito game saindo da Polygon, tá? Que ainda é aquela estrutura antiga. Esse, inclusive, é um dos temas que a gente vai pra gente conversar. E bombou quando decidiu ser migrado pra Ronin. Que a Ronin nada mais é que a blockchain criada pelo Axie Infinity, a Sky Mavis, né? A mesma empresa que criou o Axie Infinity. E é um projeto que, poxa, eu acho fenomenal. Enfim, a estrutura que eles estão trazendo agora para games está muito boa. Não é à toa que todo game que vai para Ronin tem crescido absurdamente. E Pixels, o jogo que foi para Ronin, teve essa pegada de airdrop, estourou o volume de jogadores. Tipo, só para vocês terem noção, acho que tinha, quando jogava, acho que no final de dezembro, enfim, tinha uns 5 servidores. E aí, porra, depois que falaram do anúncio de airdrop, subiu para 50 servidores e você entrava, tava tudo lotado. Cara, era muita gente jogando o jogo. E quem jogou, né, tinha umas tests, umas missões, e quem completava essas tests, as missões, e consegui entrar no ranking, se tornou elegível ao Token Pixels, tá? Não tem exatamente os valores do Token Pixels que vai ser lançado oficialmente semana que vem, né? Nas corretoras principal é a Binance. Tá rolando até um evento na Binance, né? Para travar os tokens BNB para ganhar Pixels. E estima-se, eu acho que da última vez que eu vi, tem um esquema que chama Whales Market. Não sei se vocês já viram, que você consegue já ver antecipadamente o valor do token.
Antes de lançar, né? Os caras vendem.
Token.
Quanto está sendo vendida?
No Whales Market? Ó, aumentou, tá 0,48 agora, se eu for ver. Cada token, né? Tem uma galera que eu vi lá, ganhou 5 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil token Pixels. Façam as contas aí que já é um valorzinho bom de airdrop, né? E eu acredito que Pixels seja o game, né? Junto com o Block Lords, eu até estava trocando ideia assim com o Eric outro dia, de que Pixels é o game de Ronin, e vai rolar essa... Essa é a pegada que o Pixels está sendo para Ronin, o que está rolando para Immutable X Block Lords, que são os dois jogos que vão puxar a tese, a narrativa de airdrop de games no mercado, que eu acho que está rolando agora. Todo mundo está olhando para isso e tem muita oportunidade pela frente.
Cara, eu já entrei aqui no Smart. Vai dar time out no dia dali, ele está incontrolável hoje. tá 48 centos, né, cara? Numa dessa, dá pra dar uma decoladinha aí, aqui.
Interessante,
né?
É uma graninha boa pra quem ganhou uns pixels aí. Não, um bom airdrop.
Que massa. Animal.
Seguindo aqui com a Pêndulo, que está atingindo a marca de 1 bilhão em valor total em bloqueado dentro do protocolo aí, Pendle voando também. E acho que teve uma valorização braba aí nesses últimos dias, né? Tudo subindo, né? Coisa linda. Mas o Pendle aí vem se destacando. Tivemos também, igual o Luia comentou no começo, o Bitcoin voltando para o clube de trilhão de dólares após de mais de 2 anos.
Amém.
Fiquei esperando.
Você ficou esperando.
Sabia que vinha. Youtuber KSI sendo acusado por pump and dump aí em projeto cripto. Também. Mais um youtuber rodando. KSI que é amigo do Logan Paul, se não me engano, né? Ixi. Logan Paul.
Tô esperando até hoje.
Deve ter pego uma cripto. CryptoZoo, que acho que devolveu, viu, mano? CryptoZoo, que eu acho que acabou devolvendo. Mondelez International. Sabe o que é Mondelez International? O grupo dono de grandes marcas de doce, junto a uma das famosas que todo mundo conhece, a bolacha Oreo. Bolacha ou biscoito, né? O jeito que você queira chamar aí na sua cidade. A Mondelez International entrou para o conselho da Hedera Network, que é ali a criadora do token Agbara, Agbar. E, porra, foi uma parada gigantesca isso aí, né? Também que aconteceu aí com essa parceria. A Mondelez é um dos grandes players aí do mercado aí, com um monte de marcas zica, juntando aí para Hedera. Agbar que ficou meio quieta aí nesses últimos tempos, né?
Sim. Nossa, mas a Mondelez Internacional é tudo que a gente
Exato.
Vai no mercado e não pode comer, né? De verdade. Imagina uns trades vindo, né? Com NFT. É.
Tô tentando entender o que eles vão fazer aí, né?
É criar uns babalu. Dentro dos babalu vai ter a figurinha e o NFT você vai escanear. Já é. Só pode ser isso.
E... falando em games também, o Aurori entrou na Epic Games Store aí, acho que 2 dias atrás, no dia 13, né? E o Aurori, que é da Solana aí, ó, juntando dois temas que vocês dois adoram, games e Solana. Queria perguntar para o Lauro o que você acha dos games na queridinha do Luia na Solana. Você é bullish? Você acha que tem blockchains melhores? Qual é a sua opinião sobre? E especificamente o Aurora também.
Eu gosto muito da Solana Africa Games, tá? Aurora é um game que eu curto também. Você vê que o jogo tá pô, é bem divertidinho, foi bem feito. Os gráficos são bons. Aqui no Brasil a gente tem uma comunidade forte, cara. Se for ver a comunidade de Aurora no mundo, o Brasil é uma das mais fortes da comunidade. Tem uma galera muito boa aqui no Brasil. O que tava faltando mesmo é só a adoção da galera, sabe? Acho que talvez o pessoal conhecer o game e começar a jogar. Porque não é um estilo que necessariamente, enfim, atende todo mundo, né? Porque é um estilo mais tático, você tem que pensar, enfim. É um estilo mais nerd de jogo. Mas é um jogo que eu vejo potencial sim, tá? É um game, não sei se o Luiz já jogou, mas é um game que você vai ver, tá bem feito. Quem curte um estilo Pokémonzinho, enfim, de batalha, vai curtir o Aurora.
Esse cara é bem legal. Eu vi vários gameplays aqui, a gente tava fazendo pegando uns takes pra fazer uns videozinhos, cara, é bem massa. A galera tá bem bullish faz um tempo já, né? Tanto que as NFTs são, assim, relativamente velhas, colocar em time frames. Mas, pô, é um joguinho bem respeitado, né, cara? A galera fala assim, não, pô, beleza, Genopets, brabo. É massa mesmo.
Porra, foda. O Magic Eden vai lançar aí o seu novo marketplace para Ethereum, né, em parceria com a Limit Break. Limit Break, quem vai lembrar da Limit Break aí que fez um barulho gigantesco com o DigiDaiGaku, se não me engano, não é?
Você que criadora tem que saber, mano. Essas coisas.
DigiDaiGaku. Eu que devia saber.
O DigiDaiGaku, sim. E, cara, vocês pegam um fundo absurdo com a Limit Break com o DigiDaiGaku. Coleção de NFTs deles estavam bem hypadas aí, não tem.
E eles queriam fazer um jogo também, não era? Essa ideia do DigiDaiGaku.
Sim, então. Eu vou dizer, assim, pra ser sincero, eu parei de acompanhar um pouquinho eles, mas eu sei que eles estão trabalhando, cara. Eles estão desenvolvendo. Eu vi que eles estavam fazendo um ecossistema tudo em volta do... tinha várias coleções de NFTs, né, deles rolando. O game, eu admito que eu ainda não vi como é que tá? Faz alguns meses que eu parei de olhar pro ecossistema deles, mas eu sei que eles estão buildando.
DigiDaiGaku, que fez o maior free mint mais hypado da história, né? No intervalo do Super Bowl. A galera, a gente pegou, ainda conseguiu mintar, foi mano, você conseguiu? Foi doideira.
Porra, consegui. Não consegui.
É porque é que eles meio que cagaram no pau, né? Porque eles postaram no Twitter antes do que na TV, né? Então, tipo, caralho. Aí eu tava com as notificações ligadas, já vi, a gente conseguiu pegar, a galera da Game lá pegou em peso, né? E já vendemos, né? Na hora, porque depois todo o DigiDaiGaku ecossistema foi de valinha.
Só sobre a Magic Eden rapidão, mano, pra galera que tem instalado a Magic Eden Wallet, você tá conseguindo dar claim ali numa versão free, tá, do Clinosource. Então, entra lá, que é por pouco tempo. Eu acho que, se eu não me engano, tem mais uns 3 dias pra dar claim lá.
E falando em Clinosource, o Clinosource tinha lançado um jogo, não tinha também, há um tempo aí? Jogo mobile e tal?
Eu esqueci o nome da Octo, né? Octo Gaming, alguma coisa assim, Octo Mobile, alguma coisa assim. E daí você corria assim, estilo um que você corria com um maluquinho assim, que tem um macaco muito louco te perseguindo, e você tinha que pular, Runescape, alguma coisa assim, sei lá.
Eu tô ligado.
Um jogo que você é perseguido, só que no caso ali é o apocalipse, tipo, né, que você tá correndo dele. Isso, é tipo Subway Surfers, um outro mais antigo que o Subway Surfers, tipo, bem velho, assim, eu esqueci o nome, cara, mas é isso aí mesmo. E daí tinha esse, e tem mais coisa, né, cara, que tá no roadmap dos caras ali pra produção, não serão só plushies, né, os ursinhos de pelúcia são muito bonitinhos, mas o DGEN quer dinheiro entrando, né, então... Tem coisa
gente que é dinheiro entrando, essa NFT do Clinosource aí com o Magic Eden não dá pra vender, entendeu? Não tá do jeito que o Degen gosta, né? Não
tá, tá estranho,
não tá
isso aí.
Ficando do jeito que o Degen tá, que o Degen pede, né?
Verdade,
mas eu queria perguntar pro Lauro, além do Pixels, que tá, pô, todo mundo acho que já viu alguma informação na timeline aí, e o Block Lords, quais jogos ele tá de olho, assim, alguns que tá early? Porque o Block Lords, pelo que você falou, lançou mês passado, é isso?
É, na verdade, cara, ele já tem o beta aberto faz muito tempo, tá? Acho que faz, quase uns 6 meses que ninguém jogava, tá? O evento que rolou começou a rolar em janeiro desse ano, e aí começou a ficar hypado com o pessoal por causa desse evento. É, ainda tá cedo, tá? Quem quiser aproveitar, o Block Lords, ele teve só o primeiro airdrop, e vão ser 5 airdrops. E o valor que ainda falta para o airdrop é muito maior do que foi gerado nesse primeiro. Então, cara, quem quiser fim de jogar, entrar no Block Lords, ir lá, ter um passe que você pode comprar para você ganhar uns NFTs, vale muito a pena, tá? Se você curtir o estilo de jogo, vale a pena. E tá cedo, tá? Não tá tarde, tá cedo ainda. Você pegar o próximo airdrop, tá bem tranquilo. Agora, falando de outros jogos, né? Pixels, eu admito que, enfim, eu teria que dar uma olhada, porque, cara, mudar toda a estrutura de tokens do jogo, etc. O Eric tava aqui, ele provavelmente vai ser muito melhor pra falar do que eu, porque vai ter que dar uma aprofundada do que rolou agora. Mas se você quer ir pra um jogo que tá early, né, que ainda não liberou token, etc. O que eu poderia trazer pra vocês aqui? Eu vejo Iron, é um jogo da Ronin. Ronin tá muito forte, tá? Essa é uma tese que eu gosto de... Eu falei pra vocês, né, pô, 95% dos games não dão certo. Qual que é a melhor forma de diversificar meu investimento? Cara, investe em infraestrutura de games. Se um game der certo, cara, a probabilidade de você conseguir surfar a onda dos games é muito maior. Claro que provavelmente a sua simetria vai ser menor, o token tem menos espaço para valorizar, pode ser, mas o risco é infinitamente menor também. Tá? Então essa é uma tese que eu gosto de olhar bastante. Ronin tá bem forte junto com o Mutable X. Acho que hoje são, tipo, dois ativos... Não é recomendação de investimento, mas é dois ativos que, cara, eu olharia com muito carinho pra colocar na carteira. Porque Ronin, se não me engano, hoje deve ter um pouco mais de uma dezena de games que eles estão avaliando, mas tá trazendo muito game. Eles estão focando em games próximos de estarem prontos, mas que ainda não tem uma blockchain ainda lançada. Então, Ronin tá nessa pegada. E Mutable X tem mais de uma centena de jogos, tem mais de 150 jogos sendo desenvolvidos. É. Então, qual que é a probabilidade de eu ter 150, um, dois terem certo, sabe? Que seja 5, que vai cair nessa taxa de 5% dos 95 der certo. Então, é uma forma legal de diversificar, tá? E dentro da Ronin, o que eu tenho visto de legal? Tem o Ape Iron, que é um game... Deixa eu ver se consigo mostrar alguma coisa para vocês aqui.
Ape Iron é o macaco de ferro, como se fosse.
É isso. É um game, cara, ele é asiático, tá lá na Ronin. A Ronin é asiática, né? Tem sede no Vietnã. E... deixa eu mostrar aqui, pra ver se eu consigo mostrar alguma coisa. É um game que tá hoje da Ronin, depois do Pixels. É o jogo que mais tem crescido em termos de jogadores. Tá? Então é legal ver esse tipo de game que tá rolando. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma gameplay aqui pra vocês.
O Immutable X eu acho da hora porque ele é muito simples, né, a conexão. Eu tava jogando esses tempo atrás aí o Gods Unchained, né, que é um joguinho bem de nerd mesmo, de carta e tal. E, pô, era muito easy, velho, você logar ali, você tendo o passaporte, o Immutable X Passport lá, o IMX Pass, no seu e-mail, associado com seu e-mail, você já consegue logar com seu e-mail e senha ali em qualquer jogo do negócio e sempre salvar na sua mesma conta. Achei que tava usando bem foda mesmo.
Essa é a parte legal, né? Quando você tá acessando, enfim, todos os games de maneira... sem precisar ter a sua frase, né, de 12 palavras, pô, na Immutable já tá com tudo isso pronto, né. Então, todos os jogos novos estão rolando lá, você já consegue logar sem ter que criar sua carteira, sua wallet, só vai lá, clica, chama de Immutable Passport, esse serviço da Immutable.
Immutable Passport, é isso.
clica lá, vai pedir seu... Geralmente ele já tem automático com o Google e com a Apple, e você coloca o seu e-mail e já é, tá dentro, entendeu? Não tem, não tem segredo, não tem erro sobre essa parte. E isso é legal, porque na Ronin, isso não tá pronto ainda, mas eu sei que eles estão fazendo isso, né? Para você também conseguir logar diretamente com o e-mail. Eles devem estar finalizando toda essa parte. E é o que a gente falou, né, cara? Quebrando isso aí, a barreira de entrada nos jogos vai reduzir absurdamente. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, estou com o vídeo aqui na mão.
Compartilhei.
E a pegada dos games, vocês vão ver que estão numa pegada tipo de fazer... Os gráficos não são ainda tão bonitos.
Ixi, né? É o lowzinho? É pique lowzinho?
É mais ou menos um... Cara, eu não sei dizer que estilo que é, cara. Eles chamam de auto battle o game. Deixa eu aumentar a qualidade aqui do gráfico. Chama de auto battle.
Ah, parece MOBA.
É, então ele não é um MOBA, tá? Ele é um auto battle onde você gerencia uns personagens. Deixa eu pegar aqui porque tá meio lento aqui. Acho que é a internet. Mas você gerencia os personagens e aí você consegue ir passando de fase. Então é como se fosse uma arena que você vai evoluindo, tá? A galera tá jogando bastante, os gráficos são bons. Pode ver que tem uns gráficos meio exagerados, etc, assim, né? Mas são bonitinhos, não é nada absurdo. A priori tá uma versão só para computador, mas eles pretendem lançar algum mobile. Dá para perceber que tipo, pode ser 100% mobile muito em breve. E ele é uma pegada de estratégia com cartas. Você usa os... Acho que tá lerdo na internet. Enfim. Mas você pode ver que tem uma dinâmica interessante o jogo. Os caras conseguem movimentar os personagens e utilizar as magias com cartas. E cada personagem desse é um NFT, tá? Então vai rolar uma pegada desse. E tem um PVP. Então você vai poder jogar eu contra você. Tudo isso, por exemplo, se eu tiver os NFTs numa arena, tá? Esse é um dos games lá da Ronin. O outro game que também tá forte na Ronin é o White Forest. Ele é um game de cartas que também tá rolando... Não é bem de cartas, mas é como se fosse um RTS, onde você consegue ir navegando no jogo e conquistando os seus oponentes. Deixa eu abrir aqui também, fica mais fácil para mostrar. Game Trail. Eu acho bem bacana também. E é 100% celular. A galera que tá jogando o Wild Forge tem gostado do game. Gráficos também bem simples. Deixa eu abrir aqui. Gráficos bem simples. Não tem muito segredo os gráficos do game aqui. Tipo um... Não vou dizer de Fim Paris, mas é... Uma batalha de RTS com um celularzinho. Pode ver os personagens, enfim. Algo bem mais simples de jogar. O pessoal que tá jogando tem curtido, porque é um jogo que você joga lá um minuto cada partida e acabou, tá? Você não precisa... É um esquema de gamer casual. A gente sabe, né? A gente tem um estilo, os gamers que são mais heavy, né? Cara, tipo, enfim, hardcore que joga pra caramba. Fica lá hora jogando. Até a galera, cara, não tem muito tempo... Tenho família, tenho meu trabalho, consigo jogar lá uns 15 minutinhos lá. Tô no banheiro, vou jogar alguma coisa. Aí o cara vai lá e joga um gamezinho. O White Forge tenta pegar esse público, tá? A galera que não quer jogar tanto um game. E vai tá rolando evento de airdrop de tokens pra quem joga. O Epara também tá rolando evento de airdrop pra quem joga, tá? Todos esses jogos estão rolando alguns eventos. Um terceiro jogo que eu vejo que tá forte também, né? Que a galera tá bastante de olho, é o Wild Card. Vou tentar mostrar para vocês.
Esse Wild Forest você tem que baixar no site mesmo? Não tá rolando para celular?
Procura aí no Google Play.
Ah, tá.
Wild Forest, bonitão.
Mas no iOS não tem, né? No App Store não tem, né?
Cara, Wild Forest... Boa pergunta, não sei se tem
no iOS. Tá no site ali, ó, plataforma. Tem alguma coisinha, parece ser o PC e o Android, tá vendo? Do lado direito aí.
Ah, tá.
Aí no site onde tá aberto.
Tô vendo.
Tem mesmo. Eu acho que tem pros dois.
Dora.
No caso, usuários de iOS ficarão para trás.
A Apple breca mesmo muito mais do que a Play Store, né?
É. Nem todo essas game o pessoal tá lançando pros dois, né? Então...
É.
Mas, assim, enfim, a barreira de entrada para o Android é menor. O WildForest tá lá, tá bem tranquilo de jogar, tá?
Wildcard.
Esse eu vou mostrar. Esse vocês vão curtir, velho.
Pô, curti todos que você mostrou.
Pois é, então. Tô até anotando. O problema que eu tô chegando, galera, tá faltando tempo pra jogar todos, entendeu?
Uhum.
Esse aqui é um
game. É, o Black Lord tem cara que exige, né?
Exige mais tempo, Black Lord.
Esse... Tá. Esse não é Immutable.
Esse aqui não é Immutable. É uma apresentação do game. Esse aqui é como se fosse um MOBA, tá? Você comentou de MOBA.
Aí, Dido. Dido gosta.
É, esse aqui é um MOBA que eles estão criando. Ele é como se fosse uma mistura de MOBA com Battle Royale, quem jogou aquele... Battle Royale não, com Clash Royale. Quem jogou Clash Royale do celular? Você Nossa. Tinha os carinhas, tinha três lines, né? E aí você vai soltando as cartas, enfim. Ele é uma
mistura. Isso é tipo um Clashzinho?
É, ele é tipo um Clash Royale, né? Com o MOBA junto, que você tem um herói defendendo e tem os monstros sendo criados atacando, tá vendo? Então, esse é um game que tá sendo bem hypado. Na Immutable X, vocês vão ver que, cara, praticamente todos os jogos que eu vou falar pra vocês, ou é da Immutable X, ou é da Runin, tá? E você vai percebendo que, pô, tem uma convergência de, pô, provavelmente um desses jogos vai dar certo, entendeu? A probabilidade de, pô, mais de 100 jogos sendo criados na Immutable X, mais de uma dezena aí na Ronin, a probabilidade de um game desse dar certo é legal. E pode ver que tem uma pegada basicamente todos esses jogos de competição, né? Que, de novo, vai naquela linha que a gente falou. Provavelmente você vai ganhar dinheiro quem foi os líderes, né? Quem jogar bem pra caramba e conseguir ficar entre os top jogadores, tá? Os games Web3 vão nessa pegada que, além de você melhorar a parte de competição do jogo, né? Tipo, a galera que é competitiva poder ganhar, extrair algum valor disso, isso ainda ninguém tá falando. Cara, pra você criar hoje um torneio Web 2 com prêmio, né? Você montar estrutura de torneio, tonata, a galera se inscrever, criar prêmio, é muito complicado e inseguro, né? Tem que ter alguém intermediando isso, alguém organizando isso. Uhum. Como se você organizar um evento, tudo está ligado como que é, fazer isso, dá trabalho, entendeu?
Uhum.
Com games Web 3 vai ser muito mais fácil, cara, eu vou lá criar um game, né, estrutura de torneio, galera que quiser entrar no torneio se inscreve, eu tenho um prize pool lá de, sei lá, 1.000 tokens, quem ganhar primeiro lugar vai ganhar 500 tokens, segundo lugar 300 tokens, terceiro lugar 200 tokens, distribui tudo isso via contrato inteligente pra galera, tudo de maneira segura, on-chain, com base no ranking que o pessoal conseguir no torneio, primeiro lugar ganha tanto, segundo tanto, terceiro tanto, e assim por diante. Cara, tudo isso automático, e aí o que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil as pessoas criarem torneios, seja, sei lá, fazer uma torneio na minha cidade, na minha região, ou na minha guilda, enfim, fazer a galera movimentar o jogo de uma maneira muito mais simples e eficiente, coisa que com Web2 hoje isso é muito complexo, você consegue fazer torneio grande, justamente porque fazer essa estrutura de torneio é muito cara e complexa, com Web3 vai ser muito mais fácil. E o melhor, quem nunca, né, curtiu pegar aquele joguinho de aposta de futebol? E você amava
vai dar pra o
esquema de aposta?
Aposta.
Tudo isso interligado na blockchain, de maneira automatizada, fácil e rápido pra galera. Tutski Luia, jogando lá o wildcard, um contra o outro. Cara, quer apostar no Tutski.
O que isso, tá maluco?
É óbvio
que ele vai perder.
Mas nem vai. A odd vai pagar pouquíssimo. A odd do Tusk vai pagar pouquíssimo.
E é legal, porque imagina, porque a plataforma de apostas, né, que vai estar tudo interligado, provavelmente vai ter um token, né? A casa sempre ganha, né? Vocês sabem, né? Ganha uma parte das apostas. Então, assim, eu já tô vendo os jogos montando essa estrutura. Eu sei que Luvion já vai ter um esquema de arena deles, onde vai ter um esquema de apostas, quem é dono de um NFT, que é o NFT principal, é dono da Arena, ele vai ganhar uma porcentagem dos ingressos para os jogos e das apostas que podem rolar no jogo. Então, assim, tá rolando todo um sistema absurdamente grande, que não é só o cara que joga, é o cara que tem o jogador, tem a estrutura de torneios, né? E tem a galera que só assiste o jogo. Pô, a Twitch tá aí hoje pra provar isso. Tem gente que gosta de ficar assistindo os outros jogarem. Igual eu assisto o jogo de futebol, que eu assisti um torneio de CS lá, final mundial de CS. E aí, tem a galera que, além de assistir, quer apostar nos jogadores ou nos times. Tudo isso automatizado pelos processos de contratos inteligentes Web3. Cara, as coisas não tem como não caminharem por esse caminho, sabe? É, você começa a ver claramente que o Web3 Games faz todo sentido e blockchain, né, quando junta com os games, facilita muito mais todo esse processo de evolução do mercado de games, que até então não conseguia evoluir, não conseguia fazer o dinheiro fluir de maneira tão rápida, justamente por causa desses entraves. Coisa que agora vai facilitar bastante.
Porra, muito esse, foda.
Esse meta de gambling, ele é muito bom, mano.
É foda, né? E o último game, eu não sei se eu acho que vale citar ele, eu acho que o último, que esse foi bastante falado nessa semana, que é o Mavia, que é o Clash
of Clans. É o Heroes of Mavia.
Esse tá no hypezinho, né?
Heroes of Mavia.
Caralho, e me falaram hoje pra perguntar dele pra você e eu já tava esquecendo. Ainda bem que você lembrou, mano.
Ele é o game. Não tem. Ele tá na rede Ethereum, ou seja, uma porcaria para você transacionar token, tá? Eu suponho que deve estar rolando uma briga entre os grandes empresas de infra de games para trazer esse game para a blockchain deles, tá? Não sei quem vai ganhar, mas eu tô vendo um movimento forte, cara. Todo desenvolvedor de game que é bom, né? E tem um game. Cara, só para vocês terem noção, esse game já teve mais de 1 milhão de downloads no mundo. 1 milhão.
Caralho.
Entendeu? Não é pouco.
Também não dá para iPhone, olha lá. Também não dá.
Tá em beta o bagulho ainda.
Tá em beta. E aí, quem tá jogando o jogo. Cara, só quem baixou o jogo há um mês atrás, a gente compartilhou esse alpha lá. Só de baixar você ganhava os drops de token, tá? Ganhou mais ou menos uns 12, tokens, é pouco. Mas cada token hoje tá valendo, acho que da última vez que eu vi, estavam 7 dólares. Tá valendo.
Caralho.
Valorizou bastante o token, não sei se caiu, enfim, eu tava vendo esse valor até ontem. E é um jogo que tá sendo bem feito também. Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês. Tem um gráficozinho, né? Geralmente sempre tem as imagens. Deixa eu ver se tem um gameplay aqui. Mas você vê que investiram no marketing do jogo, tá? Quem jogou Clash of Clans sabe como é. Cara, é basicamente um Clash of Clans Web3. E fizeram até uns memezinhos dos NFTs, pode ver que tem o Dogecoin aí, um cara que faz o Doge. Enfim, tem uma série de coisas lembrando o cripto, né? E o game tá sendo bem visto pela galera que tem jogado, a galera que tem curtido, tem engajado bastante. E é um game 100% mobile, de novo, né? É o que eu falo pra galera, cara, game precisa ser divertido. Se você vai falar lá, o game Web3 não tem gráfico muito bom, não sei o que lá. Cara, se você investe muito em gráfico foda, coisa pesada, quem vai jogar? Só quem tem computador foda, quem tem computador bom. Aí você já coloca uma barreira de entrada pro game. Se você monta ele mobile, cara, quem tem celular hoje? Praticamente todo mundo, entendeu? A barreira de entrada você quebra, né? E aí hoje, quebrando a barreira de entrada de carteira, que foi o que a gente falou, é quebra a barreira de entrada, tipo, de ter um acesso a um game no celular, a forma de entrar os jogadores é muito mais fácil. Então, maybe você vai lá, assim como o Mindforest, entra lá na Play Store, baixa e joga. Acabou, entendeu? É, esse game rolou o airdrop, né? Pra quem jogou. Quem tinha a land do game também ganhou um airdrop bom. Eu tinha a land, mas eu já vendi a land. Então, eu ganhei um airdrop do jogo. Foi um bom airdrop também. E quem tá ligado, né? De novo, o que eu falei pra vocês, vão ter a pegada, galera, quer investir, né? Então, provavelmente vão comprar os NFTs como se fossem as lands como investidor. Tem a galera que quer jogar, que vai ser uma parada jogador, né? E aí você pode ganhar alguns tokens jogando, mas geralmente vai ser um token que você vai ganhar jogando só quem for muito bom, que vai ganhar no torneio, etc. E neste primeiro momento, enquanto o jogo ainda tá em beta, tá em teste, é como se fosse uma busca de airdrop do mercado de DeFi que a gente tem, né? O cara fica tentando prover liquidez, enfim, fazendo swap. Você tá no jogo testando e sendo recompensado por isso. Essa é a pegada dos airdrops para games. Você não ganha de graça, você tá investindo seu tempo, testando o jogo, encontrando bug, e claro, o jogo não vai estar 100% entregue para você. Ainda provavelmente pode ser que não seja tão divertido quando joga o Zeb 2, porque o cara está lá testando faz um ano, né? O jogo está sendo desenvolvido faz 3 anos. Aqui ainda está uma fase mais inicial de game. E isso é uma pegada legal, porque, pô, tá jogando, tá se divertindo, e quem sabe ainda ganha um airdrop para testar o jogo como se estivesse ainda sendo um beta tester do game, tá? Acho que essa é a nova pegada aí que eu tô vendo como uma oportunidade para quem quer talvez ganhar um dinheiro, né, jogando games e sendo um beta tester, que eu falo pra galera, cara, você tá ganhando pra ser um beta tester, basicamente isso.
Essa parada do beta é muito louca, né, cara? Tipo, até era uma das paradas que a gente enfatizava aqui, por exemplo, se tem alguma função, algum menu, algum botão que aparece a palavra beta, clica e vai ver. Se der bug, você tira um print, joga no Discord e fala assim, ó, achei o bug aqui, tá ligado? Os caras te recompensam.
Ganha ponto, vai reconhecimento por isso, né? Os caras vão te agradecer, pô, o cara achou um bug.
Cacete, é isso. Lindo. Mano, temos mais jogos pra ver? Ou mais notícias?
As notícias acabaram já.
Notícias acabaram? Mas então vamos pra elas? O que, que você acha, Tutski?
Para elas? As temidas?
As temidas? Não sei se o Lauro... Poxa vida, eu cliquei numa parada aqui que não era pra eu clicar. Mas agora eu já resolvi a parada aqui, ó. Quer ver? Lauro... Agora você vai participar
das perguntas polêmicas.
É só isso mesmo.
Muito bom.
Muito bom.
Lauro, um arrependimento desde que você entrou no mundo cripto. O maior, de preferência.
Cara, eu acho que foi... Cara, quando eu comecei, eu comprei um monte de altcoin e não fiquei segurando Bitcoin, velho. Porra, foi uma cagada. No primeiro ciclo eu fiz isso. Uhum. E aí era pra eu ter muito mais Bitcoin do que eu tenho hoje, justamente por causa disso. Foi foda.
Um game pra levar pro bull market. Sem ser o Block Lords aí, que provavelmente
porra,
já seria só esse. Block
Lords, cara, hoje. Eu posso falar, ao invés de game, posso falar de infraestrutura de games? Por quê?
Pode.
Eu acho que, assim, pô, se fosse escolher aí token, né? E aí eu pegaria 2, Immutable X Ronin, tá? Eu acho muito difícil levar um game, porque a probabilidade de errar é maior, mesmo gostando muito de games, tá? Então, se fosse pensar em escolher mesmo, eu escolheria estrutura de games, que aí Immutable X Ronin, tá? Iria nessa linha. Agora, pô, dos games que eu gosto mais, que eu acho que tem mais potencial, mesmo assim arriscado, Illuvium
que, pô, ele já em 2021 já tinha um barulhinho de Illuvium, já não tinha?
Já tinha, e a galera, enfim, na época era praticamente um único game que estava sendo construído há mais tempo, assim, sabe? Então a galera gostava do game, rolou um hype absurdo com Illuvium. Mas, cara, ainda não tinha nada entregue, né? Começando a entregar agora. Eles trouxeram os últimos... Tem uma gameplay bacana já do game rolando, mas ainda, enfim, não dá pra saber se a galera vai curtir jogar. E a versão mobile deve demorar um pouco pra chegar, sabe? Você tem um computador melhorzinho pra jogar. Enfim, esse é um dos pontos negativos que eu vejo. Mas eu gosto do time, gosto do que estão desenvolvendo. Eles devem estar migrando. Isso aqui eu acho que é uma informação interessante. Eles devem estar migrando pra se tornar um estúdio de games, sabe? Não criar só um jogo, criar vários jogos. Dessa galera, tá? Então, e o token Luvia pode ser que vire um token de estúdio, quem sabe? Não sei. Especulando aqui, especulando.
Na sua visão, qual que é o maior benefício que a blockchain pode trazer para os games? Um só.
Porra, aí é difícil, hein? São tantos.
Cara,
eu acho que é a segurança, tá? Porra, quem nunca jogou um game, aí o cara ia lá, pô, negociar um item, e aí era hackeado, ou não tinha como vender no mercado, enfim, era uma porcaria, entendeu? Acho que blockchain vai trazer segurança e para a galera conseguir negociar esses games e consequentemente ganhar algum dinheiro para quem de fato for bom.
E desde que você começou em cripto, qual foi o seu maior desafio que você teve que enfrentar até hoje?
Cara, acho que meu maior desafio foi na research, porque como a gente passou pelo bear market, né, até a gente trazer a galera, pô, tem o bull, tem o bear, e aí quando eu comecei a research, eu lembro que comecei bem num cenário onde tava, a gente começou em maio de 2021, foi quase antes da queda, da primeira queda, antes de começar o bear market, foi em novembro, né, em maio, até lembro as datas direitinho. Que, cara, eu lembro que nessa época eu ainda não era responsável pela carteira, mas tinha uma outra pessoa que era responsável comigo. E a gente estava começando, né? Já estava experiente no mercado cripto, mas você passar a recomendação de investimento é uma responsabilidade muito maior do que simplesmente investir por conta própria, né? E aí eu lembro que nessa época rolou, né, o início do bear market, com a Bitcoin retendo aí 40%, 50% em poucos dias. O cara que estava comigo responsável por gerenciar a carteira de Bitcoin, ele, enfim, não aguentou a pressão. Porque era muito difícil, né? Falei, porra, errei aqui, não coloquei para vender na hora certa, impactei um monte de gente, né, com essa minha recomendação de investimento, ou seja, vi gente perder dinheiro porque não saímos na hora certa. E aí eu acabei ficando responsável por tocar a carteira sozinho nesse período de aperto, de início de bear market, e até, pô, ajudar a ajustar o mindset da galera, enfim, que a gente tá olhando para longo prazo. Né, que, poxa, claramente agora a gente viu que foi a decisão certa de não vender no fundo do mercado, né, e segurar as posições e saber os momentos certos de vender, acho que fez toda a diferença.
Mano, você está sem som, Tutsky.
Eu te ouvi, Tutsky.
Ih, foi mal. Qual foi o maior golpe que você já tomou desde que você entrou no mundo cripto?
Golpe, você diz, de ser enganado ou de perder dinheiro?
Até uma rug pode ser perder dinheiro, um projeto meio duvidoso.
Cara, tinha umas histórias boas, tô pensando aqui lá no comecinho, porque, cara, no começo você começa errando pra caralho, assim.
Uhum.
Ah, lembrei. Cara, teve uma época, que assim, eu entrei lá em 2017, né? Foi quando tava nascendo os ICOs da vida. Uhum. E aí, porra, eu entrava nos projetos de... E era ICO, e aí você, cara, se transferia o Ethereum pros caras e etc. Só que, fazendo as contas, cara, na época, eu lembro que eu entrei em 10 projetos, né? E eu coloquei 10 projetos. Foi mais ou menos essa estratégia, porque eu sabia que era meio que arriscado, né? Eu já tinha experiência no mercado tradicional, mas... Enfim, mesmo assim, era meio que loucura.
Já tava na doideira, né?
Tava na doideira, degenzão total, assim. E aí, eu coloquei os investimentos nos projetos. Cada projeto, eu lembro, coloquei 5 Ethereums. Na época.
Uhum.
Tá. Pô, se eu tivesse todos os Ethereums hoje, foram 10 projetos. 5, 50 Ethereums, tá? Nesses projetos, era uma grana boa. Desses 10 projetos, só 7 foram por água abaixo, praticamente. Um foi 0-0, né? E aí, enfim, foi os golpes que eu tomei no 7. Mas, enfim, tem uma parte boa também nessa história. Que um deles, cara, eu lembro que valorizou 50 vezes, cara. E aí, da mesma forma que eu tomei a porrada, né, a pancada, desses teve um que deu mega bom, assim. Não esqueço até hoje, chama Dragon Chain. Mas hoje eu acho que nem existe projeto mais. Vende todos os tokens também.
Irado. Qual é uma dica que você poderia dar para a galera aqui que está começando agora? Esse é o primeiro ciclo. Qual dica que você acha mais importante para a galera levar para o bull market?
Cara, eu acho que a dica agora é ter calma e não ser levado pelo FOMO, né? Tanto para comprar rapidamente as posições, mas também na hora de se desfazer. O mais difícil não é comprar, é saber quando vender, tá? E acho que quem participou dos últimos ciclos, enfim, indo para o terceiro ciclo agora de bull market que eu participo, é legal porque eu acho que hoje eu tenho muito mais clareza, assim, em termos de momento. de venda ou compra, etc. Bitcoin, não vou te falar que é, porra, nunca vender, né? Mas eu acho que vale muito a pena para quem tem investimento no mercado tradicional, enfim, é uma posição que você tem em carteira. É uma posição que, enfim, como se fosse um hedge no mercado tradicional e levar para o longo prazo, eu acho que faz sentido. E aí, claro, você faz uma posição igual você teria para comprar e vender ações, enfim, uma posição mais para trade ou ciclos de mercado. Eu sigo bastante essa linha. Então, se você tem um pouco mais de tempo, você pode se preocupar um pouquinho mais e talvez vender um pouquinho quando tiver num topo, realizar parcial, da mesma forma que tem DCA, famoso DCA, né? Dollar Cost Average, você comprar aos poucos, você pode fazer um DCA para venda, né? Dollar Sell Average, alguma coisa do tipo. Eu acho uma forma legal de você melhorar, porque no final das contas, investir não é só você saber, é emocional, né? E o emocional eu acho que é o mais importante para você conseguir controlar aí nesse mercado de bull market, porque é muito comum a galera entrar, enfim, correndo, aí ver aquele negócio derretendo 20%, 30%, que é comum no mercado cripto, e depois sobe de novo e tá fora. Então, saiba controlar esse emocional nesse período, para não tomar as decisões erradas, eu acho que isso faz toda a diferença. E se for começar, começa pelas mais conhecidas, né? Bitcoin, Ethereum, e entra no mercado altcoins depois que você tiver estudado mais, que eu acho que essa é uma lição que eu aprendi no último ciclo, que eu acho que faz muita diferença para, pô, se ficar comprando coisa que você não conhece, a probabilidade de você vender por não conhecer aquela coisa é muito maior, porque você vai ficar com medo. Agora, se você comprar algo que você conhece, né, tem fundamento, enfim, tem um embasamento, na hora de o mercado corrigir, provavelmente você vai estar mais confiante para manter sua posição. Eu acho que faz toda a diferença para você ter sucesso nesse mercado criptoativo.
Total. Irado, irado.
Alfas.
Alfa atrás de alfa. E tem que ser... Eu ia passar, já ia para a gotinha, mas tem que fazer aquela mais polêmica, né, Lulu?
Faça, velho.
Não dá para passar, né? Não dá para passar, né? A favor ou contra a regulamentação de criptomoedas?
O que foi, Tuts? Que não peguei direito.
Travou. A favor ou contra a regulamentação das criptomoedas? Entendi.
Cara, esse é um negócio bem difícil mesmo, tá? Eu acho que, assim, a regulamentação, ela é boa para o mercado tradicional entrar, enfim, né? Toda essa pegada que rola aí no mercado cripto. Mas eu tenho um lado meio degen, assim, das coisas, sabe? É foda. Eu ainda acho que a regulamentação, ela é boa para o mercado tradicional, para ela entrar, enfim, entrar no Bitcoin, etc. Mas eu acho que a saída Web3, né, para a gente ir lá na frente, as coisas desenrolarem de maneira descentralizada de verdade, eu não sei até que ponto a regulamentação é boa, sabe? E aí, esse é um ponto que eu tenho minhas ressalvas e ainda acho que em algum momento pode ser que a gente até tenha o retorno dos times anônimos, sabe, lá na frente, dependendo de como rolar os projetos, entendeu? Então, essa é a minha preocupação da regulamentação, né? No final das contas, regulamentação você casa bastante com descentralização, né? Em grande parte do processo. Então, são coisas que às vezes não andam tão bem juntas.
Porra, irado. Vamos para a nossa gotinha, Lulu, então?
Vamos para ela. Qual é o supply de hoje?
Nove. Gotas.social, já vai, família. Já vai. Hoje o Lu já falou que ia pegar, mas
hoje
eu duvido. Eu duvido que ele pegue. Eu duvido. Gotas.social.
Eu gosto de ler, você sabe que eu gosto de ler. É no meu tempo as coisas, sem pressa.
A primeira senha, já vai botando a primeira senha, que é, pode mintar 81, pode mintar e o número do episódio.
E aí, certo.
E a senha extra é, estou escrevendo aqui, 1 trilhão, em comemoração ao nosso Bitcoin, 1 trilhão. 1 trilhão, número 1 e trilhão, tudo junto, maiúsculo. Let's go. Luia falou que a.
Agora quer eu ler quero aí, ler. Eu quero ler, eu quero ler. Meu negócio é leitura. Eu gosto de ler as coisas antes de comprar. Em seu traje azul, ela cruza portais do metaverso, onde galáxias de valor ascendem. Rodeada por constelações de possibilidades, ela sorri, pronta para a próxima aventura entre mundos financeiros vibrantes.
Maravilhoso, tá? Lindo. Isso aqui é maravilhoso.
Emocionante.
Primeiro, parabéns ao designer, tá? Que montou, e ao copywriter. Eu vou mintar agora a minha. E não é nesse navegador? Já nem sei mais quanto que tem de supply.
Ainda dá tempo, falta uma.
Aí, qual é? Já mintou. Já mintou, Lauro? Massa. Pra quem pingou aí?
Se gotejou, manda aí no chat, família. E falar pro Lauro já ir mandando também as suas redes sociais pra galera, como que é, Lauro? Twitter, Instagram, onde que a galera te acha pra...
Cara, tem que manter uma palavra aí. Arroba Laurenada, tá? No Twitter, Instagram, também no... Enfim. Tudo. E no YouTube também, Laurenada, o Criptonerd, você vai achar. Eu, cara, ainda não tô ativo no Twitter nem no Instagram. Tô ainda... começando a fazer, eu comecei só pelo YouTube praticamente, e aí os vídeos estão até desenrolando legal. Devo começar pelo Twitter e algumas coisas no Instagram também, de conteúdo pra galera, muito em breve. Essa vida de criador de conteúdo é nova pra mim, então
interessante.
Preciso você me adaptar ainda. Demanda bastante, né, pô?
Demais. Mas se você tá fazendo com o que você gosta, mano, eu acho que esse é o canal, né?
É divertido, assim, tá me surpreendendo, assim, tá? Eu acho que o feedback da galera tá positivo, a galera tá curtindo o conteúdo, então tá me surpreendendo positivamente.
Lindo! Mano, então sigam lá, @ Lauro e Nada, quero agradecer também, Lauro, teu tempo, tua energia, tua atenção, obrigado pelos alfas, irado ter você por aqui, a casa é sua, volte sempre que quiser.
Pô, eu que agradeço o convite aí, tu e do Tutski. Pô, foi muito maneiro, divertidaço participar aqui desse podcast com vocês. Pô, energia máxima, super divertido aqui a forma que vocês pegam. Já tô divulgando esse podcast com a galera também, porque acho que ela tem que ouvir, né? O conteúdo de vocês é foda. E, poxa, contem comigo aí, se precisarem bater um papo aí sobre games, enfim, tô à disposição.
Valeu. Com certeza, com certeza.
Então, nos vemos na próxima quinta-feira, querido Degen. Um beijo gigantesco no seu coração e tchau.